Rádio Livre. Entrevista.
E para a gente entender o que está ocorrendo lá no Afeganistão e a volta do Talibã, a gente conversa agora com o coordenador do curso de Ciência Política da Universidade Católica de Pernambuco, o professor Thales Castro. Professor, muito boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Rádio Livre.
Muito obrigado, Anne, muito obrigado a todos os ouvintes da Rádio Jornal. É um prazer estar de volta e sempre à disposição para promovermos esse conhecimento mais aprofundado sobre ciência política e relações internacionais.
E o que a gente está vivendo agora, professor, é um caos mesmo lá no Afeganistão, vem chamando a atenção do mundo inteiro. Aquelas imagens são muito fortes, das pessoas desesperadas, tentando, subindo em aviões, né, tentando fugir do país, caindo, morrendo. Muita gente num desespero enorme. E algumas pessoas se perguntam, ah, por que está tudo isso? Como é que esse Talibã conseguiu tomar o poder tão rápido? Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esses pontos-chave do que está acontecendo lá no Afeganistão, para que os nossos ouvintes possam entender a gravidade.
Os talibãs são herdeiros dos mujahedins, que eram grupos que lutavam contra a presença soviética. Os soviéticos estiveram no Afeganistão entre 1979 a 1989. E parte desses grupos que, de forma guerrilheira, né, estavam contrários à invasão estrangeira soviética, eles se formaram numa grande coalizão chamada de Talibã. Aliás, a palavra Talibã significa estudante, né, discípulo da interpretação da lei islâmica. Só que é um discípulo com a leitura, como foi mencionado aqui na Rádio Jornal de maneira muito plena, uma leitura muito fundamentalista, muito radical. E o objetivo agora no poder é de que o grupo Talibã ele estabeleça um reino do terror. E como foi bem pontuado, sobretudo suprimindo o direito das mulheres. O Afeganistão é por isso mesmo conhecido como sendo o cemitério dos grandes impérios. Os Estados Unidos, por lá passaram 20 anos, e aí eu critico muito a maneira como foi realizada essa retirada norte-americana. É claro que nenhuma intervenção estrangeira militar ela é perpétua, ela tem um prazo. Esse prazo já estava com 2 décadas e o presidente Biden assinou o decreto de retirada em abril agora. Só que a questão fundamental, Anne, é a maneira, é o timing, ou seja, o cronograma de retirada dessas tropas e a estratégia comunicacional. Como é que isso foi endereçado para a opinião pública americana, para a opinião internacional, de maneira a passar o bastão da gestão pública para o governo afegão. Então, realmente, houve uma série de erros e a gente já pode correlacionar esse domingo fatídico, agora, dia 15 de agosto, como sendo a nova síndrome de Saigon. A síndrome de Saigon relata as imagens muito vexatórias e muito tristes da retirada do último bastião de reduto de defesa americana naquela longa guerra do Vietnã, que foi através de helicópteros resgatando os diplomatas americanos lá no teto da embaixada. Então, o que a gente vê também agora é uma nova Saigon, é uma nova e triste síndrome de Saigon na capital do Afeganistão, Cabul.
Muitas pessoas têm medo que tenha uma nova guerra lá no Afeganistão. O senhor acredita que isso pode acontecer?
Eu acho que a guerra já está travada. Uma guerra anti-direitos humanos, uma guerra anti-Ocidente, uma guerra que, na verdade, involui um país que estava querendo se reconstruir e, naturalmente, empoderando determinadas, digamos assim, modificações da realidade, sobretudo para a mulher no mercado de trabalho, na educação e em outros setores. O que acontece é que os talibãs eles são rotulados pelo direito internacional e pela legislação americana como grupo terrorista. Então, o que a gente está vendo agora é um estado importante da Ásia Central, de 39 milhões de habitantes, como é o Afeganistão, agora oficialmente sendo governado por um grupo terrorista. Então, isso tem ramificações para futuros ataques terroristas na Europa, futuros atentados contra cidadãos e cidadãs americanos, não só em solo norte-americano. Então, eu acho que a partir de agora se trava uma nova guerra. Só que uma guerra que nós poderíamos chamar, Anne, de uma guerra assimétrica. O que quer dizer isso? É uma guerra onde já não há mais a clareza, como no passado nós tínhamos, né, no século XX para trás, aí, onde a gente tinha a clareza dos oponentes, né, de quem eram as partes na guerra. Geralmente eram duas bandeiras nacionais, dois estados. A partir de agora, a gente vai ter uma guerra de um ocidente multifacetado contra os resquícios desse fraturado Afeganistão, sobretudo na forma de ataques terroristas que certamente virão como resposta, como punitividade, como ressaca pós-intervenção de 20 anos no Afeganistão.
E o povo do Afeganistão está muito preocupado também, como é que eles vão viver lá, né? A gente falou aqui de que eles são muito extremistas, por exemplo, com relação às mulheres não podem trabalhar, não podem estudar, e você imagina aí, eu fico pensando nesses 20 anos em que essas mulheres puderam, né, estudar, o que essa menina de 20 anos agora deve estar pensando, ela não vai conseguir passar adiante, né? Ela não vai conseguir galgar as coisas que ela estava ali sonhando para o futuro dela, porque a gente sabe que eles são muito extremistas. Agora, um porta-voz do Talibã foi até entrevistado por uma apresentadora mulher nessa terça-feira, e aí dizendo que não, que chamando as mulheres para o governo, dizendo que, como se fosse uma anistia geral, né? Dizendo que não ia ter nada disso, inclusive ele foi entrevistado, a apresentadora estava sem burca, mostrando o rosto, mas não convenceu muito não, né? Eu acho que isso pode ser uma estratégia realmente para meio que enganar o povo e depois mostrar o quê? A que realmente eles vieram?
Eu acredito que sim. Eu acredito que é uma forma de estabelecimento de um soft power, né, inicial, de uma mudança nesse momento, mas se a gente for consultar tanto os atos constitutivos, né, a própria fundamentação da doutrina do Talibã, ele tem naturalmente o conservadorismo, o nacionalismo religioso e o jihadismo como tripé. Então, quando a gente junta esses três elementos, a gente entende que a visão doutrinária desse grupo no poder é naturalmente de colocar a mulher numa posição, não é nem só de subalternidade, eu acho que é muito mais do que isso, é na posição de humilhação, é na posição de indigência, né? Quando estamos falando de dignidade da pessoa humana, que são princípios internacionalmente consagrados pelo direito internacional humanitário. Então, talvez uma cortina de fumaça, um show de cena para mostrar que eles estão vindo com uma retórica diferente, uma agenda sociopolítica diferente, quando, na verdade, eu acho muito difícil de ela ser implementada. Eu acho que eles vão retornar em muito breve para os fundamentos que levaram à criação desse grupo de facínoras lá em 1994.
E é por isso que não só as mulheres estavam tentando fugir do país, e os homens também. Eles sabem muito bem da crueldade, né, desse grupo Talibã, do que eles são capazes. Aí eu lhe pergunto, o mundo todo, o Afeganistão está vivendo sob esse caos, o mundo todo está em alerta, a gente vem acompanhando isso, e o que é que pode ser feito, então, pelo povo do Afeganistão e pelos outros países também, o que é que os outros países podem fazer para tentar reverter essa situação? Há o que fazer agora, nesse momento?
Há muito pouco que se possa ser feito, a não ser uma verdadeira corrente de fé, de oração, mas isso está no plano religioso, no plano metafísico. O campo político, material, concreto, eu acho que há muito pouco que possa ser feito. Infelizmente, eu digo isso observador da área internacional há alguns anos, eu percebo realmente que é uma tragédia anunciada. É como aquele livro do Gabriel García Márquez, grande escritor colombiano, Crônica de uma Morte Anunciada, pois essa morte anunciada agora está naturalmente se materializando. E sobretudo porque a gente percebe que dois países importantes desse cenário internacional não é que estão de frente apoiando os talibãs, mas que a gente entende, juntando as variáveis complexas desse jogo, formataram naturalmente algum tipo de suporte. Estou me referindo especificamente à China e à Rússia, que são dois pesos pesados nesse jogo internacional. Por que interessaria à China a retirada das tropas americanas? Porque naturalmente a gente está vivendo um cenário novo de uma ordem mundial bipolar, de rivalidade entre Estados Unidos e China. E com a retirada das tropas estadunidenses do Afeganistão, isso é simbolicamente uma vitória para a China. E segundo, naturalmente, a China vai poder utilizar o território do Afeganistão como sendo um grande terreno para a reconstrução da infraestrutura do país. E aí a China tem interesse absolutamente direto nessa injeção de liquidez, injeção de recursos para a reconstrução desse país absolutamente fraturado. Então, para a China, há um interesse direto em toda essa situação de caos. E terceiro, eu disse duas, mas são três fatores aí, viu, Anne? Que é o fato de que você tem também, uma necessidade de rearmamentismo dessas forças radicais, agora no poder, através da indústria armamentícia chinesa, ou melhor, russo-chinesa, digamos assim. Então, essa equação, ela traz, digamos assim, mudanças geopolíticas, não só na Ásia Central, mas no mundo como um todo. Essa derrota simbólica profunda dos Estados Unidos vai repercutir muito ainda na história americana. A gente ainda vai ver muitos filmes, tal qual aquele filme lá do Tom Cruise, o Nascido em 4 de Julho, que falava sobre as chagas da Guerra do Vietnã, ou Platoon. A gente vai ver também muitas outras memórias desse momento trágico, de uma derrota simbólica profunda dos Estados Unidos diante desse novo mundo que se descortina muito mais avassalador.
Palavras fortes agora ditas pelo senhor dessa tragédia mundial que a gente está vivendo. Vamos esperar então para ver o que é que acontece e esperar também que outras forças mundiais se solidarizem com o povo do Afeganistão e que possam minimizar o sofrimento deles e encontrar uma saída para toda essa situação. Está difícil, como o senhor disse, mas vamos ter fé, pelo menos é o que nos resta agora, né? Diante de tudo que a gente está vivendo e tudo que a gente está vendo. Professor Thales, muito obrigada, viu, por essa entrevista, por essa reflexão aqui, explicando para os nossos ouvintes o que está acontecendo de fato na comunidade internacional e o quão é grave essa situação lá no Afeganistão, não só para o Afeganistão, mas também para o mundo inteiro. Muito obrigada, viu?
Obrigado, Anne Barreto, um abraço a você e a todos da Rádio Jornal. Contem sempre comigo, vamos em frente com muita fé.
O senhor também seja sempre muito bem-vindo aqui com a gente na Rádio Jornal e no Rádio Livre. Bem, gente, nós acabamos de conversar com o coordenador do curso de Ciência Política da Universidade Católica de Pernambuco, o professor Thales Castro.